Você está ouvindo o BDTcast, o BDTcast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo que rola nos mundos tibianos. O BDTcast é patrocinado por Exit Lag. Jogue livre de lags e kicks. Compre seu Exit Lag clicando em um banner no nosso site.
Salve, tibianos! Aqui quem fala é o Bondrax e vamos começar mais um BDTcast, o maior podcast de tíbia do Brasil. E nessa edição de número 73, teremos um convidado mais que especial. Tiozin, o admin do maior wiki brasileiro, o Tibia Wiki. Tudo bem, Tiozin?
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiozin, também conhecido na RL como André. Bem-vindo a todos.
E além da participação do Tiozin, hoje o BDT vai contar com dois entrevistadores. Com vocês, o mais que famoso, Elfo Fantasma. Tudo bem, Elfo?
Oi, tudo bem? Estamos aí para mais um BDTcast.
O Elfo voltando a participar dos podcasts do BDT. E vamos começar, né? Para quem não conhece, a gente divide essa entrevista em duas partes. A primeira a gente vai conversar com o Tiozin, perguntando da vida dele no Tibia, em vários aspectos. E depois a gente parte para parte do fansite, que ele vai contar tudo o que puder do Tibia Wiki. Para começar, Tiozin, se apresente para a gente. Fale um pouco de você.
Bom, meu nome é André, eu sou de São Paulo, eu jogo Tibia desde 2007, mais ou menos, porém minha conta atual foi criada em 2008. O meu personagem, eu não tenho certeza quando foi, mas deve ter sido em 2008 também. Desde então eu tô com ele, sou o famoso Charlovinho. Tô indo pros 30 anos, tô terminando minha faculdade de engenharia, trabalho com nada a ver com isso, eu tô virando Uber. Tô indo pra logística. E é isso. Da RL é isso. Acho que o que mais importa é de Tibia mesmo, né?
Vamos passar a bola agora pro Elfo. Fica à vontade, Elfo. Faça as suas perguntas.
Legal, tio. Cara, vamos então falar um pouquinho aí de como que você começou no Tibia. Você falou que começa ali em 2007, mas como que o Tibia entrou na sua vida? Alguém te apresentou? Como é que chegou o Tibia pra você?
Oi, Elfo, tudo bom? Quem me apresentou foi um colega de escola, hoje em dia eu nem tenho mais contato com ele, mas ele falava muito, muito, muito de Tibia na sala, na aula, eu ficava prestando atenção e ficava curioso. Aí eu não tinha computador bom, a internet na época era discada, tinha que ficar jogando de madrugada, porém uma das minhas férias da escola eu acabei começando a jogar. E me apaixonei de primeiro, não tenho o que falar, né? Primeiro rato, demorar duas semanas pra sair de Hooker. Toda essa experiência que muitos de vocês já passaram, eu passei e foi incrível. Eu comecei em um servidor PVP, quando eu cheguei em main eu morria direto. E eu lembro até hoje como que era o nome do meu char. Eu gostava muito de um jogador da Polônia chamado Podolski, e meu apelido na escola era Panda. Aí só juntei os dois, né? Bem bosta, Podolski e Panda. E acabei me irritando com esse char, me irritei muito com esse char porque eu morria todo santo dia. Acabei criando um outro char em um outro servidor, abandonei esse meu amigo da escola que eles conversavam, fui jogar sozinho. E nesse outro char foi um suggest name da CIP, era Elidus Tio. E eu acabei gostando desse tio no final. E acabei trago esse nick até hoje pra tudo que é jogo, onde vocês verem um tiozinho, pode ter certeza que a chance é muito grande de ser eu. Depois de um tempo jogando nesse Elidus Tio, eu acho que também muita gente aqui deve lembrar, existiam aquelas famílias no Tibia, o pessoal com sobrenome igual, nick, uma parte do nick igual. E eu, sendo paga-pau de uma dessas famílias, eu copiei o nome deles, que era a família Super de Keltera. Eu acabei pegando o Super pra mim e coloquei o tio. Até hoje me pergunto ainda, tem gente que me encontra, você era de Keltera? Pra quem não sabe, sim, eu era de Keltera, mas não, eu não conheço nenhum dos Supers, eu só era um lambisaco deles mesmo. E acabei seguindo.
E você tá com esse char até hoje, tiozinho?
Sim, sim. O Super Tio é meu até hoje. Eu, sinceramente, hoje em dia eu não gosto muito do Nick. Eu gosto do tio, do tiozinho. Só que eu tenho dó de trocar porque eu tenho aquele tracinho ali no meio do nome que não dá mais pra colocar. Ele tá, hoje em dia eu tô level 610, mais ou menos. Eu sou druid. Porém, eu saí do PVP, que era Kyotera, rodei alguns servidores e hoje em dia eu tô jogando em Yonabra.
É, e quando você começou a jogar, você se inspirava em algum jogador? Tinha algum player que você gostava muito? E hoje em dia, tem algum player também que você acompanha que você gosta muito?
Ó, eu nunca fui apaixonado por ninguém, fãzaço. Só que eu joguei na época que quem dominava o time mais conhecido era o Lorde Paulistinha. Então eu cresci ouvindo o nome dele, então era uma pessoa que eu acompanhava muito. Existiam vários fansites, que hoje em dia alguns não deixaram de ser fansites, como por exemplo o TeamBR, né? E ele, eu entrava lá todo dia depois da escola, ficava atualizando pra ver quem upou, quem matou Ferumbras, os levels que o Lorde Paulistinha pegou. Mas não era assim, não me inspirava nele, só achava legal a fama que o cara tinha, como ele tinha crescido. E hoje em dia, eu não sou uma pessoa que assiste muita Twitch. Eu, o único streamer assim que eu, quando eu não tô fazendo nada, eu deixo de fundo ouvindo é o do Koch. Eu acho legal a interação que ele tem. Porém, eu não assisto a jogabilidade dele, que ele joga de RP, não gosto de jogar de RP tudo. Eu só gosto do jeito que ele interage com o pessoal. Eu acho que ele consegue segurar muito o público dele, ele chama muita atenção, sabe cuidar, sabe lidar com o público, vamos dizer assim.
Do Cotinho eu sou fã também, ele já participou de algumas lives do Tibiaria. E dentro do jogo, cara, que é tua vibe hoje? Você é um Charlovinho igual eu, que você já falou, mas qual que é a tua vibe de jogar agora? War eu já sei que não é, que é de non-PVP, esse negócio de ficar lurando bicho em cima do outro não é War. Você vai mais pra um boss hunt igual o Bondrax, você gosta de rushar level... qual que é teu jogo?
Não, como eu falei, meu char foi criado em 2008, tem aproximadamente 14 anos, e eu tô level 600, então upar não é minha praia, não gosto, é a coisa que eu menos faço no jogo. Eu gosto de fazer boss aleatório, qualquer boss, já me chama, eu tô vendo no Nordchat e acabo indo, porque eu gosto de treinar mecânica, eu sempre piso as coisas num level inferior do que o recomendado. Eu estudo muito como é a mecânica de um boss, então eu acabo conseguindo sair melhor, proteção, o que fazer e tudo mais. Só que a minha paixão no Tibia mesmo é a Tivint. Eu, no meu servidor, eu sou top 7. Eu sou top 7 só porque eu estou segurando alguns Tivints, tá? Mas eu poderia entrar no, acho que no top 4. Porque infelizmente eu dei o azar de estar no mesmo servidor que o Garoto do Sorriso, o Dreams e o Flumberspan, que são um dos top Tivint global. São meus amigos os três. Mas pra competir com os caras tem que ter muito dinheiro no jogo, e eu, por não caçar, eu não faço dinheiro. Eu não tô bem distante de ter um Ferumbras Hatch, bem distante de ter uma montaria do Escorpião Vermelho, ou o Cavalo do Ferumbras, e essas coisas dão muito ponto. Então assim, eu gosto do Activity, mas eu disputo com o pessoal de baixo, não consigo disputar lá em alto nível por falta de grana mesmo.
E o tiozinho, e sua rotina no Tibia hoje? Você entra, loga, você já sabe o que você vai fazer, ou conforme for aparecendo, o que der na sua cabeça, você vai jogar do jeito que você quiser?
Então, não sei se você já quer que eu entre nesse assunto, mas minha rotina hoje em dia no Tibia, ela tá atrelada à minha RL. Eu trabalho das 8 às 18, eu tenho faculdade das 7 às 10h40. E meu trabalho é híbrido, né? Pra maioria dos dias eu tô em casa, só que a faculdade é presencial. Então meu tempo de jogo é muito baixo, eu jogo bem pouco. Agora que eu estou de férias da faculdade, eu logo entro em férias do trabalho, eu tô conseguindo encaixar outras coisas. Então eu tô com... eu comecei a querer upar por causa dessa nova, do lançamento dessa skill wheel, né? Que a Cip colocou, o pessoal está chamando por aí de rodinha. Eu quero upar pro level 625 para conseguir melhorar alguns lados da minha rodinha. Eu tô querendo melhorar a skill wheel, né? Então eu marquei uma hunt diária com o Brígida, que alguns devem conhecer, que é o admin do Tibia Light. E ia conhecendo as outras duas pessoas na nossa guild. Então todo dia, das 6 às 8h30, a gente tá caçando, porque eu tô querendo ir atrás disso. Então vou aproveitar minhas férias para conseguir ir atrás desse objetivo. Mas, normalmente, enquanto eu estou trabalhando, estudando, eu também tenho um relacionamento, então eu acabo, no final de semana, tendo pouco tempo de jogo, eu faço pouca coisa no Tibia, tá? Eu vou atrás de Ativement, se algum amigo meu... Eu sou uma pessoa que eu sempre, no jogo, tô querendo ajudar os outros. Pessoal na guild, que eu nunca vi na vida, fala, meu, eu quero fazer acesso dos boss da Library. Eu pego na mão e levo, tipo, eu tenho essa paciência. Isso me ocupa um tempo também, às vezes o pessoal fala, você tá perdendo tempo nisso, tudo, só que eu não consigo, é mais forte que eu. Então eu vou atrás disso, então o tempo que eu tenho é isso. Ah, acesso de alguém, putz, alguém quer fazer um boss aleatório, agora a Cipsoft lançou o bostiário. Ô, me ajuda a matar tal boss que eu não sei a mecânica? Eu sempre tô fazendo isso, tá? Meu pouco tempo de jogo é assim.
E você falou, né, da famosa rodinha, né? E também falou que seu char tem 14 anos, você falou?
Isso mesmo, 14 anos.
Já acompanhou vários updates, grandes e pequenos. Dentre todo esse tempo, qual foi o seu update favorito? Qual foi aquilo que mais te impressionou, que mais você gostou que foi implementado no Tibia?
Eu não vou falar só de um update. Tiveram dois updates que, pra mim, foram considerados change game no Tibia. Eu não sei... Eu acredito que, como a maioria dos char lovers, eu nunca fiz nada de legal no meu char. Então, nunca usei um bot, coisas desse tipo. E como muitas pessoas na época que são antigas, eu desisti de jogar Tibia durante um tempo por causa do bot. Era impossível. Existiam poucas hunts, aonde você ia tinha 3, 4 bots. Então o jogo ficava meio que insustentável, não era algo gostoso, era irritante, era pesado jogar. E eu não tinha vontade de usar um bot, assim como todo mundo, para poder me manter jogando. Então, um dos updates que eu gostei foi o 11.0, quando foi implementado o BattleEye. Nesse update, melhorou para muita gente. Hoje em dia o jogo virou outro, não é mais o Tibia de 10 anos atrás. Isso foi um que eu gostei muito. Porém, um outro update que eu gostei muito, não vou lembrar o número do update, vou pesquisar aqui, peraí. Ah, não vou pesquisar não, mas foi quando foi criado os Imbuements.
Se ao menos a gente conhecesse um site que falasse quando foi implementado o Imbuement, hein?
Tá bom, procurei aqui. Também foi perto do BattleEye, foi na versão 11.02, dia 6 de dezembro de 2016, já fazem 6 anos. A CIP aí, ela acertou em cheio, porque acabou tornando a jogabilidade mais fácil, mudou algumas coisas, mudou o jeito de jogar de muitas pessoas. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que não usa Imbuement, embora eu veja ainda algumas pessoas novas de Tibia que não usam, acho que o dinheiro não compensa. Só que isso aí mudou o jeito de todo mundo.
Tudo bem, onde você pesquisou?
Um site chamado tibiawiki.com.br.
Tá bom, se você não conhecesse, eu ia recomendar esse mesmo. Aproveitando então que a gente entrou no tibiawiki e a gente já vai passar para o fansite, né? Me lembrou que a gente tem que entrar nesse assunto. Antes eu queria saber um pouco da época nostálgica mesmo, sabe? Eu sempre puxo, pra quem acompanha aí os casts do BDT ou as lives do Tibiaria, sabe? Que eu sou meio preso no Tibia antigo. Você falou bastante aí do que você faz hoje no game, de qual que é a tua pira, mas conta pra gente aí nas antigas, o que, que você gostava de fazer, aquela época que level 100 era o máximo... Aquela época que o Tibiawiki ainda não existia, a gente não sabia muito bem o que tinha no jogo. Como foi teu começo de jogo mesmo? A gente vai inverter um pouco a ordem, né, que já falou de hoje, mas fala um pouco do começo. O que, que você gostava de fazer, as amizades, o roleplay?
Antigamente, eu não tinha muito objetivo, eu gostava de estar jogando. Fazia bag loot em Notauro de Darasha, caçava um monte de lugar ruinzinho. Mas eu sempre usei algum site de apoio. O Tibiawiki, ele existe há 15 anos. Mas antes dele, existiam outros fansites, tá? Que é o Tibia BR, Portal Tibia, e também tinha, acho que era Dragon Tibia, Dragon alguma coisa. Todos esses foram do mesmo dono, inclusive o Tibiawiki também é do mesmo dono. E ele só foi migrando a database de um lugar para o outro. E eu sempre pesquisei nesse site, eu sempre acompanhei. Eu gostava de olhar, ler, eu sempre fui uma pessoa que eu não fui muito de jogar. Eu era de conhecer sobre o jogo, vamos dizer assim. Tanto que eu não gostava de caçar, isso nunca mudou. Os achievements quando eu comecei a jogar não existiam, então eu não gostava, não tinha algo que eu gostasse. Era legal o fato de estar jogando, estar entre amigos, estar num DP, mandando mensagem pra alguém, esse era o que eu mais gostava. É só um complemento, algo que eu gostei muito quando mudou, e eu só descobri, eu lembro que eu olhei isso em algum dos fansites que era como se fosse um wiki. teve um update que a CIP mudou a aparência de alguns itens. Eu lembro de dois, assim, que me marcaram muito, foi a Scale Armor e o Steel Boots. E eu só fiquei sabendo o que aconteceu por causa de um fansite, porque eu vi que mudou a Scale Armor que eu tinha na época, não tinha entendido nada, aí eu fui olhar no fansite e acabei vendo que foi mudado por causa de tal motivo.
Eu lembro de algo parecido, que só que comigo foi a corda. Porque antigamente era muito feio o sprite da corda. Aí quando o dia que mudou também foi assim... Tá melhorando o joguinho, tá melhorando. É, e agora vamos entrar na parte do fansite, né? Do Tibia Wiki. Então, com certeza o site brasileiro com mais informações sobre Tibia. E tiozinho, fala pra gente, como que você entrou no Tibia Wiki... Como que o Tibia Wiki entrou na sua vida?
Eu já usava o Tibia Wiki antes de fazer parte da equipe. Porém, em 2018, mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer minha faculdade, né? Segunda faculdade, que eu iniciei. E eu tava num trabalho que eu não tava feliz. Não tava com aquele amor mais, sabe? E eu comecei a pesquisar coisas dentro do trabalho pra passar o tempo, não tinha nada pra fazer. Comecei a olhar sobre futebol, sobre carro. Chegou um momento que eu já não tinha mais nada pra olhar. Eu lembrei, caraca, eu jogava Tibia, vamos ver como tá? Comecei a dar uma olhada, aí eu li o Tibia.com inteiro, fui no Tibia BR. Depois de algumas semanas fazendo isso, já não tinha mais o que eu olhar. E eu acabei me deparando com o fórum do portal Tibia. Hoje em dia ele é bem pouco utilizado. O fórum já não é algo mais tão presente na vida das pessoas, né, tirando o Reddit. Mas isso foi em 2018, mais ou menos, o fórum era muito movimentado. E eu comecei a ler todas as postagens, eu devo ter lido postagem de anos atrás. E comecei a interagir dentro do fórum, comecei a ser conhecido no fórum. Eu começava a ver algumas coisas que o pessoal sugeria para editar no Tibia Wiki, porque existia, como eu disse, o portal e o Tibia Wiki são do mesmo dono, e existia uma conexão, as equipes eram as mesmas, hoje em dia já não são mais. Só que existia essa conexão entre os dois fansites, então eu via sugestões de edição dentro do portal. Aí eu ia revivendo alguns tópicos, tipo, ah, arrumaram isso, gente, que tal fazer isso no Wiki? Porém, mais com foco dentro do portal. Um dia, o antigo admin do site, que na época era o Carl Kepler, ele comentou comigo, meu, não sei se você sabe, mas tem como você editar, mesmo não sendo da equipe. E eu não sabia, e acredito que muita gente não sabe disso, porque é uma coisa bem escondida, é um botão bem escondidinho no canto superior direito, escrito editar. Mas qualquer página que você entrar, você consegue editar ela. Embora, claro, algumas tenham uns bloqueios para ninguém estragar o site, né? Só que ele me deu essa dica e eu comecei devagar. Puta, edições bestinhas, vírgula, ponto, o texto tava mal feito. E com o tempo que eu fui aprendendo e tirando algumas dúvidas com esse Carl Kepler, ele foi me dando, ô, tem como você arrumar isso aqui? Que ele não conseguia tempo, ele ia jogando pra mim. E por mim estar, como eu disse, num trabalho que eu não tava muito feliz, eu chegou um momento que eu editava o Wiki às 8 horas do dia no trabalho, eu fazia as coisinhas rapidinho que meu chefe passava, o resto eu ficava mexendo no site. Era tipo assim. Entrei na equipe, fui aprendendo mais coisas, e com o tempo, depois acho que uns 6 meses, o Carl Kepler, ele saiu do fansite porque ele não estava conseguindo conciliar a RL dele com o fansite. E ele me convidou para virar o admin do site na época. Meu, gostei tudo, entrei, adorei. E desde então eu tô aqui. 2018, 2019, até hoje. 2022, quase 2023.
Agora há pouco você falou pra gente, né, da sua rotina no Tibia, né? Junto com o trabalho da vida real. E como você faz para conciliar essa terceira coisa, que é jogar Tibia, trabalhar e o Tibia Wiki?
Bom, vou só arrumar, senão eu perco a namorada, né? Ainda tenho que encaixar, ainda ter um relacionamento no meio. Então são 4 coisas que todas demandam um tempo, cada uma, né, tem a sua importância, vamos dizer assim. O Wiki, eu vou mentir aqui, não tenho porquê, é uma coisa que é bem difícil conciliar. Eu tenho pendências pra fazer, e eu acho que se eu ficar 3 meses de férias sem trabalhar e sem estudar, eu não consigo finalizar. Tem muita coisa. Nós precisamos de muita ajuda, tá? A equipe hoje em dia, eu posso esquecer algum nome, mas vamos lá. Tô eu, de admin, tá? Quando eu entrei, só existia um único admin. Com o tempo, eu vi que era impossível uma pessoa cuidar de tudo que o site tem. eu acabei convidando outras duas pessoas para se tornarem admin junto comigo. O Jovic e o Liok. Então nós somos três admins. Eu, a diferença minha para eles, a Cipsoft só aceita um main contact, que é a pessoa que entra em contato diretamente. Eu sou o main contact. Só que nós três sabemos, não a mesma coisa, vamos dizer assim, hoje em dia o Jovic, ele, por ter um pouco mais de tempo e também muito mais vontade, ele aprendeu muita coisa. Ele é programador, então ele conseguiu aprender coisas que eu não sei nem como fazer, tá? Mas eu encaixo assim, eu tenho grupos que eu tento organizar. Eu tenho uma pendência, eu vejo um vídeo no YouTube, eu vejo uma coisinha pra fazer, eu vou lá e salvo, depois jogo. Só que, de verdade, não tô conseguindo dar conta. É muita coisa pra fazer, é muita pendência, é falta de mão de obra, porque, como eu disse, somos três admins, já citei o nome dos três. Nós temos uma pessoa que cuida das redes sociais, que eu acredito que ela é muito mais conhecida que qualquer de nós três admins, que é a Áurea Atti. Ela cuida do Facebook, do Instagram. Então o nome dela tá muito mais em evidência, tá? Existem pessoas que eu não vou citar, que eu sei uma menção honrosa, que hoje em dia elas não estão com tempo, mas existem umas 4, 5 pessoas que não estão ativas. Além da Áurea, eu tenho um programador, que é o Thiago. Ele joga em Secura, Master Player. Ele ajuda um monte de fansite, ele já ajudou inclusive o BDT, ele ajuda o Tibia Light, ele ajuda o Tibia Draptor. O cara é um programador muito bom. E tem o Tempo, que é a pessoa que cuida de mídias sociais. Ele ajuda a Áurea com as imagens que ela precisa. E se alguém já viu algum dia nossos vídeos no YouTube, quem edita e quem narra os vídeos é o Tempo. Além disso, dessa equipe um pouco maior, nós temos umas pessoas que a gente tem os cargos, considerados, vamos dizer, ajudante, que elas não editam o Wiki, não sabem tanto de edição quanto eu, o Liok, o Jovic e o Thiago, tá? Mas essas pessoas, o que eu passar, elas estão dispostas a ajudar. Seria o Salvatore, que ele mexe mais na parte de fala de NPCs. A Sosseguilda, o que eu peço ela faz, é um amor de pessoa, é a Isa. E a Júlia joga com o meu servidor também, e a Júlia tem me ajudado, como eu disse, eu tô com muita pendência. A Júlia tem me ajudado a conseguir fazer uma organização dessas pendências para quem tiver disponibilidade e interesse ir lá mexer. Nós criamos um Trello do Wiki e ela está jogando, ela gosta dessa parte de organização, ela tem me ajudado. Eu falo, eu quero que... Aí a pendência é essa, eu vou explicar para ela, ela monta no padrãozinho que foi criado, tá?
O Tibia Wiki, como o próprio nome diz, é um Wiki. E você mesmo disse que tem muita gente que não sabe que você pode ajudar a alimentar o Wiki, a editar o Wiki. Fala pra gente, né, como que a pessoa pode ajudar a manter esse banco de dados gigantesco que ajuda a comunidade já há 15 anos?
Bom, qualquer página que você entrar, uma página normal, é bem escondido, mas na parte superior direita vai ter pra você criar uma conta. Você não precisa criar uma conta para editar, mas é mais prático criar uma conta, até porque depois eu posso tentar entrar em contato com você. A gente pode acabar te chamando para equipe, quem sabe você se torna parte da equipe, tem o direito no futuro de ganhar um item de fansite, né, que é o jeito que a gente distribui nosso item de fansite, com apoio à equipe. Mas vamos dar um exemplo que eu sempre gosto, a página Dragon, bichinho verdinho lá. Se você entra ali na parte superior, ela vai ter um botão chamado Editar. É simples assim. Você vai clicar nesse botão. Tô entrando aqui ao mesmo tempo que eu falo. Você vai lá em CT Ler, Ver Código-Fonte e Ver Histórico, tá? A partir do momento que você cria uma conta, o botãozinho Editar vai aparecer. Quando você coloca Editar, aparece todo o código que faz aquela aparência para todo mundo ver. E esse código, ele é lido pela linguagem do TibiaWiki, que é o MediaWiki. Porém, ele também tem um pouco de HTML junto, uma linguagem própria, tá? É um negócio muito intuitivo. Qualquer pessoa que entende um pouquinho de inglês vai entender o código, é uma coisa muito simples. Então, às vezes, eu vejo a pessoa falar, tá faltando tal loot em tal criatura. A pessoa mesmo pode colocar, é algo simples e nos ajudaria muito, porque eu confundi isso. Nós somos em 8, mas todos nós temos nossas obrigações na RL. É muito difícil... Desculpa, somos em 9, eu não me contei. É muito difícil manter o site ativo. Hoje em dia, se fosse manter o site ativo, ia ter que ter uma pessoa, vamos dizer assim, especializada em casa, uma em criatura, achievement, montaria, outfit, quest, update. Aqui eu falei algumas coisas, tá? 1, 2, 3. Já foram 7 coisas especializadas nessa, mas são muito mais, tá? A gente precisa de no mínimo 15 pessoas ativas cada uma especializada em uma coisa para conseguir manter o site ativo e sempre bem atualizado. A parte de editar, se alguma pessoa tiver dúvida, pode entrar no Discord do Wiki. Assim que você entra no Wiki, o botão lá Discord, meu Wiki está bem grande, o link de acesso. Manda uma mensagem lá, fala que você gostaria de contribuir, sem problemas. A gente, quando conseguir um tempinho, a gente chama você para conversar, mostra como funciona. Seria um prazer poder ensinar para todo mundo como que isso funciona.
Ainda mais ajudar o site que ajuda praticamente todo o tibiano brasileiro, né? E pro pessoal que gosta de fazer gracinha, depois a sua mudança precisa ser autorizada, tá bom?
Exatamente, Gondrax. Bem lembrado, já teve pessoas tentando trollar, a gente consegue deletar todas as edições que a pessoa faz, tá? Lembro um caso de uma pessoa que tentou subir várias fotos escrito besteira. Ela conseguiu subir 80 fotos escrito besteira. Deu um minuto, apertei um botão, as fotos voltaram. E a pessoa ainda me mandou mensagem no Tibia dentro do jogo, tirando sarro, falando que ela conseguia. Mas esse tipo de gente aparece, eu acho que tem muito tibiano aí acima dos 25 anos, mas ainda estão na quinta série.
É verdade. O tibiano, inclusive, lá atrás, quando todo mundo tinha 14, 15, era mais maduro do que hoje com 30. E é bem fácil mesmo, eu já coloquei algumas coisinhas no Tibia Wiki, tem fotinha minha lá. Pra quem gosta de se aparecer, ao invés de mandar print falando bobeira aí, manda uma fotinha sua com loot lá, ó. Eu sou aparecido, procura tu em Axe que vocês vão ver minha foto lá.
Você pode mandar foto, você pode achar um boss raro, ainda mais hoje em dia que tá esse hype de bostiário. Se achar um boss, você vê que a foto não existe, mostrando mais ou menos a localização. Pode ajudar alguém que não sabe onde é o mapa, né, que a criatura nasce. Tem vários jeitos que você pode ajudar. É só mesmo ter o interesse. Mas hoje em dia, eu vejo, desde quando eu comecei pra hoje, como foi 2018 pra cá, diminuiu muito o número de pessoas interessadas. As pessoas têm os compromissos na RL, e elas acabam focando mais. Entrar é só caçar, caçar, caçar. Ou é preciso fazer dinheiro. Tem muita gente hoje em dia que faz dinheiro no jogo pra comprar um extra aí na RL, pagar uma pizza, um passeio. Então, existem poucas pessoas que têm esse interesse mesmo de focar. Mas se você tiver por aí, manda uma mensagem que vai ser um prazer te ajudar.
E as confirmações de loot também, né? É bem importante. O Tibia Wiki sempre tá pedindo essa ajuda.
Sim, nós postamos muito no Instagram. Por exemplo, agora lançou o update da quest Cradle of Monsters. Eu não tenho nenhuma foto comprovando os loots dropando dos bosses, porque tá muito raro. Então aí o pessoal às vezes vai, tem sempre aquele cara que faz a gracinha, fala que dropa um Golden Helmet do novo boss. Antigamente essas gracinhas passavam no Wiki. Desde que eu entrei eu não deixo mais passar. Então eu só coloco um loot, desde que eu entrei, de 2018 pra cá, se tem uma foto comprovando. Então, muitas vezes eu já ouvi gente falando, nossa, o Tibia Wiki tá desatualizado, não tá falando que dropa. Um exemplo, Falcon Battle Axe do boss do Falcon, acho que é o da mesinha que dropa. Realmente, muitas vezes não vai ter essa foto, porque não vai ter esse loot comprovado, porque eu espero uma foto pra provar que é real. Mesmo que seja bem óbvio que vai dropar, a gente espera uma foto de comprovação, tá?
A Dragon Scale Boots da Calyasa, por exemplo. Até hoje eu não acredito.
Essa criatura mesmo que você citou foi em 2016, foi antes de entrar. No Wiki ela mostra que dropa, porém ela está entre parênteses não confirmado. Então é um loot que nós não temos certeza. Porém, no próxima vez que tiver esse evento, eu vou mais uma vez tentar pedir pro pessoal mandar. Se não tiver comprovação, eu vou acabar tirando, porque, 5 anos já aqui, nenhuma foto aparecendo no Ferumbrinha, no Tibiadino, nesses canais, eu acho que é um pouco estranho. Acho que alguém tentou trollar e a trollagem está até hoje.
E falando dessa necessidade de confirmação, né? Esse ano, por exemplo, saiu uma print de uma pessoa dropando o Great Shield do Massacre. Fazem quantos anos que não existe a POI e não tinha essa confirmação ainda? Com a print a gente consegue a confirmação que o item realmente dropa daquele monstro, né?
Não, exatamente. Você falou do Great Shield do Massacre. Tem um outro boss, que é o boss da... É o Soul Dragon King Zirtash. Esse boss é da Forgotten Knowledge Quest.
Verdade, teve muita especulação dele também.
Então, esse boss, o Dragon Scaled Helmet, durante anos todo mundo falava e não tinha foto. Com o tempo, acabou aparecendo muitas e muitas fotos. Então, é uma verdade, dropa.
Dropa, eu já dropei.
O Great Shield é outro loot que a gente chegou a tirar do site, que a gente achou que alguém trollou. Esse ano apareceu uma foto de alguém dropando. Então, assim, existem bosses que realmente dropa, só que a gente não consegue confirmar. Muita gente acha, vou até... Se você acha isso, desculpa, mas você estava iludido na vida. Porém, muita gente acha que a Cipsoft dá informação para fansite. Ela dá informação de o que fazer no update, o que a criatura dropa, a vida. Não, não dá. É tudo teste, tá? Por exemplo, vou citar um boss que eu e o Brígida do Tibia Lite testamos há um tempo atrás. O boss da Last Library. Se você for no Wix, você vai ver a vida dele. Se eu não me engano, de memória, 650k de vida. A gente pegou isso salvando o server log e jogando em um site que o nosso programador fez pra saber quanto de vida aquele boss tem. A CIP não passa essas informações. Então a gente não tem nenhuma comprovação, é tudo a comunidade que ajuda mesmo.
É, do Last Lore Keeper ficou um tempo uma especulação também do Hammer of Prophets, né? Se dropava ou não. Que na verdade não era se dropava dele, de repente apareceu, que a sprite ela já existia no jogo, né? Mas... Não era obtível por um tempo, e aí depois apareceu uma e ninguém sabia da onde. Ficou especulando um tempo até confirmarem que vinha do Last Lore Keeper também.
É, esse boss aí eu já não tenho tanta certeza como foi a ordem, né? Porque eu voltei a jogar em 2018. Então eu não jogava quando lançou o Last Lore Keeper. É, mas teve outros sprites também que aconteceu a mesma coisa. O Rainbow Necklace mesmo, ficou vários updates pro pessoal sabendo que existia. E até descobrir de quem dropava, até a CIP adicionar no jogo. Deve ter sido um caso parecido com o Lore Keeper. O End of Dimensions, que dropa do Mazinor. Também ficou anos sem ninguém saber, até a CIP jogar num boss futuro.
E tem a Patched Boots, né? Que até hoje tem a sprite lá. Chegou um tempo, o pessoal... surgiram os boatos que era do boss do Smuggler lá, né? De Port Hub, se eu não me engano. E não existe essa confirmação ainda, a sprite tá lá.
Essa patch é de boots. Eu já ouvi falar que dropa do boss dos Assassins, que fica na Dark Cathedral. Já ouvi falar do Smuggler, que é de Port Hope. Da Xenia, que é das Amazons, lá em Venori. Só que aquilo, é uma coisa que pouca gente via. Vai que algum dia alguém que usava bot nas Amazons dropou, mas nunca revelou. Então a gente não tem como saber. Até dropar alguém, até alguém confirmar... É só especulação.
Às vezes dropou e foi deletado o item junto com o char, né?
Exato.
É, provavelmente são itens raríssimos. A Bunny Slippers demorou anos e anos pra alguém provar que dropa do Yeti. Então deve ter muito boss ainda escondido que a gente vai ter que descobrir na raça. Talvez agora com o Bustiari e o Prey, né, de bônus de loot, possa aparecer mais coisas, né? E a parte do relacionamento com a comunidade do Wiki? A gente sabe que muita gente todo dia entra no Tibia Wiki. Mas como vocês se relacionam com o público? Tem um bom relacionamento? Tem muita crítica? Tem muito elogio? Como que é?
O Wiki era para ele ter uma parte social, né? Para você poder conversar com as pessoas que entram e que é usuário. Porém, é um projeto, vamos dizer assim, O Wiki para nós da equipe é um projeto sem fins lucrativos, tá? O dono do site ele mantém o site, mas ele já comentou algumas vezes, ele não tem lucro. O que ele ganha com propaganda é apenas para poder manter o site, porque o site é caro. Imagina quantas páginas tem, quantas imagens tem, o banco de dados dele é muito pesado, tá? Mas por que eu comentei da parte social? Por ser algo um pouco mais, como falei, não tem fins lucrativos, a gente não tem um dinheiro, a gente não tem grana para investir. Então a parte social do site está bugada há muito tempo, tá? Ela não funciona. Atualmente o dono do site está atualizando a versão do Wiki. A gente acredita que com essa atualização a parte social talvez volte a funcionar, vai ter que fazer alguns testes, tá? Só que hoje em dia nós temos o Instagram com mais de... Eu não mexo no Instagram, tá, gente? Eu não tenho Instagram. A Aura, como eu disse, quem cuida é a Aura Ati. Só que, se eu não me engano, já passaram das 13 mil pessoas no Instagram do Wiki, tá? Ela tem contato, embora seja só ela não consegue dar atenção todo dia pra todo mundo, ela conversa por ali. Às vezes alguém fala, meu, tal página tá errada. Ela mostra pra gente, ela não mexe tanto no site, ela é mais na parte social. Então ela mostra pra gente, a gente vai atrás, tenta arrumar. Quando eu tenho tempo, quando eu não tenho, outra pessoa faz. Normalmente é o Jovi que consegue focar mais nessa parte, tá? E nós temos também o nosso Discord, que eu inclusive incentivo todo mundo a entrar. Eu não vou conversar com voz com as pessoas, senão eu ia passar meu dia inteiro ali conversando que ia entrar alguém. Mas nós estamos indo para 3 mil pessoas no Discord, então se mandar mensagem, sempre vai ter alguém que responde. Nós temos uma parte do Discord que é para sugestões de edição, então se você vê alguma coisa errada jogar ali, assim que alguém conseguir parar um tempo e focar. É assim o nosso contato, tá? Instagram, Discord e quem sabe no futuro a parte social do site volte a funcionar.
Legal. E vale ressaltar que 13 mil seguidores no Instagram de um fansite é o equivalente a 1 milhão de seguidores no TikTok. Acho que o segundo lugar deve ter 5 mil. É, não é uma comunidade absurda. Então 13 mil seguidores no Insta do Tibia Week realmente é algo impressionante.
Eu lembro de já ter conversado com a Áurea, parece que acima da gente nós temos o Ferumbrinho, que é o maior criador de... Não é conteúdo, eu não sei se... Mas o Ferumbrinho é o maior, e logo depois é o Cateroide. Cateroide, eu acho que não tem um tibiano que não conhece o Cateroide. E logo abaixo vem o Tibia Week. Só pra complementar, eu falei sobre o Ferumbrinho e o Cateroide não são mais fansites. Inclusive, eu acho que se eles voltarem a ser fansite, eles podem perder uma boa parte, porque o que mantém eles vivos é doação. Claro, eles ganham dinheiro com o YouTube e tudo, só que eles têm parte de doação. E nós, como fansite, nós não podemos ter algum tipo de doação que dá um retorno muito grande para a equipe, que seriam de alguns sites que não são apoiados pela Cipsoft, tá? Então a gente tem essa dificuldade, eles conseguem ter esse tipo de apoio para conseguir gerar conteúdo com esse dinheiro, melhorar alguma coisa, por exemplo, a parte social, eu poderia usar um dinheiro que entra para melhorar a parte social, para poder investir nisso. Já que a gente não pode, porque a Cipsoft não apoia isso, a gente tem algumas limitações financeiras para poder manter o site ativo, tá?
Aqui todo mundo é admin de fansite, então todo mundo entende mais ou menos o negócio, e é importante falar que isso tudo é feito muito no amor mesmo, não tem... O caso do fansite, ele não tem nenhum tipo de apoio financeiro, é a gente que banca, a gente que tem que fazer. A Cipsoft, ela apoia bastante na forma de concursos, de divulgação e tudo mais, mas o aspecto financeiro mesmo, ele é de responsabilidade 100% do fansite, do admin. Então, muitas coisas que a gente gostaria de fazer para a comunidade, trazer nos fansites, fica limitado a isso.
Antes de encerrar, que a gente já tá chegando ao fim, eu queria comentar uma coisa. Eu não estou no IC desde o começo, conforme são 15 anos, eu estou aqui há 5, 6. Eu tenho algumas histórias que eu não sei como foi, mas hoje em dia, eu queria deixar bem claro isso. Se não fosse pela pessoa chamada Sanosuke Mateus, esse site não existiria. Esse cara é uma lenda tibiana. Ele fazia de tudo pelo site, ele levou o site nas costas durante anos, não sozinho, ele tinha uma equipe muito foda, mas ele era o principal nome, tá? Após o Sano, passaram algumas pessoas, ficaram pouco tempo, até chegar no Carl Kepler e vir pra mim. Eu não consigo, se fosse por mim, o site estaria completamente desatualizado. Eu tenho que agradecer muito as pessoas que hoje estão. Citei alguns nomes, só que a principal pessoa hoje em dia, mais ativa, mais forte, é o Jovic. Eu, devido aos meus problemas na RL, como minha vida está, eu já conversei com a equipe, eu disse que após eu ter esse apoio da NRLUF, que eu comentei, que é quem está me ajudando com o Trello, eu não vou me manter no site. Eu posso me manter fazendo uma edição ou outra, mas eu não posso carregar esse fardo de ser o admin. É muito difícil, tá? E é isso. Principal pessoa é o Jovic. Hoje em dia o site existe, está atualizado graças a ele. Não tenho porque alguém falar, e tal pessoa. É ele que faz tudo, tá? Ele cuida dos updates, ele escreve spoiler, ele muda coisas que ele acha que tem que mexer. E só para finalizar, porque se eu não falar isso, a equipe vai reclamar. Você comentou que a gente é o maior fansite wiki do Brasil. Não, nós somos o maior fansite wiki do mundo. A Regiana já mostrou números. E nós temos mais acesso que qualquer outro fansite de Tibia. Isso não quer dizer que nós somos o melhor, nós somos o maior. Nós sabemos que a nossa, os sites que fazem a mesma coisa que a gente, por exemplo, o Tibia Fandom, que é o wiki gringo, eles têm muita coisa melhor que a gente, tá? É, pelas histórias que eu ouvia no passado, aparentemente o WikiBR, ele surgiu de uma cópia do fandom, aprovada pelas pessoas que eram o Sanosuke e Matheus, e eu não vou lembrar o nome, mas tinha uma pessoa do fandom que deu, não sei se foi o Eric, que foi quem criou, ela deu a liberdade de copiar, vamos dizer assim. Só que com o passar dos anos, a gente começou a criar conteúdo próprio após essa cópia do Wiki Gringo. E hoje em dia existem coisas nossas que dão 10 a 0 na deles, assim como tem coisas dele que dão 10 a 0 na nossa. Ia ser lindo ver uma união desses dois fansites para conseguir melhorar os dois lados de ambos, porque nós ajudamos. Eu tenho amigos brasileiros que falam, meu, eu olho tal coisa no site deles porque o deles está melhor nessa parte. Assim como eu sei que tem gringo que entra no nosso site, até porque eu tenho acesso de quem mora aonde para acessar, eles preferem algumas coisas nossas. A parte visual também, muito. O nosso site, a parte visual é um pouco melhor por ser algo, uma liberdade, ter um dono, a gente consegue ter mais liberdade de edição, vamos dizer assim, tá? É isso. Gostaria de agradecer todo mundo que passou, citar isso, do como que o Wix surgiu, que foi uma cópia até um certo ponto, depois a gente cria o próprio conteúdo. E é isso. Obrigado.
E é isso, pessoal. Vamos finalizando, encerrando mais um BDTcast. A equipe do Bom Dia Tibia agradece imensamente a participação do tiozinho para falar do Tibia Wiki. Eu agradeço o Elfo por ter voltado a participar do BDTcast. Para finalizar, a palavra é de vocês dois.
Eu vou só deixar a palavra final aí pro nosso convidado, evidentemente, e só falar que é isso aí, cara. É só você convidar que eu venho mesmo. Quando eu não vim é porque você não convidou.
Bom, gente, obrigado pelo convite, primeiramente. É legal esse contato com o público, que é um contato que nós não temos diretamente. Até pode abrir algumas portas, pessoas novas sabendo algo que não sabiam antes. Agradecer vocês pelo convite, novamente. A nossa parceria, que nós nos conhecemos já há alguns anos, temos contato praticamente diário, né?
Obrigado demais pela participação, tio, e obrigado também, Bonde, agora falando bonitinho, por ter resgatado o BDTcast aí, que fazia muita falta pra gente e pra comunidade.
Eu agradeço imensamente de novo a participação de vocês, agradeço ao ouvinte que tá com a gente até agora aqui no final.
Queria agradecer esses anos que eu voltei a jogar. As pessoas, não vou citar todos os nomes, mas as pessoas que passaram pela minha vida tibiana vão saber, só que sem elas também eu não estaria onde eu estou hoje no jogo com o conhecimento que eu tenho. Eu não sou uma pessoa que sou mega conhecedora de lore, mas eu tenho amigos que sempre toparam tudo que eu queria. Meu, eu quero matar um boss de tal jeito porque eu vi que é melhor, eu quero testar pra poder botar no I. As pessoas estão lá, elas gastam dinheiro, elas me apoiam, gastam tempo com isso. Então, todos que já passaram nesses anos, muito obrigado. Também agradecer a minha namorada, porque ela joga LOL, eu não consegui trazer ela pro Tibia, infelizmente. Só que eu posso falar pra ela que eu vou jogar até 4 horas da manhã, ela não reclama, ela deixa. É uma paz, ela nunca me atrapalhou em nada. Eu amo essa mulher. Um beijo.
E até a próxima, pessoal. Já estamos com um novo episódio. Até mais, valeu, falou!
Você ouviu? BDTcast. BDTcast. Acesse bomdiatibia.com e confira os outros episódios. Até a próxima, tibiano!